Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Porque se a pessoa, se amanhã ou depois você for perguntado sobre isso, é importante que você saiba, né? Perguntar para você: você foi batizada ou foi batizado em nome de Jesus ou foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A maioria nossa fomos batizados como criança, né? Quando tinha poucos dias de vida, fomos batizados, a gente não sabe nem o que foi que aconteceu.
Nem viu, né?
A gente não sabe o que aconteceu naquela hora, naquele dia. Mateus, que eu falei, 28? Então, Mateus 28, 19. Ele fala assim, ó, né, Mateus 28, 19. Quem está com a Bíblia aí? Portanto, ide, ensinai todas as nações, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a gente faz reunião sempre. Nós estamos sempre fazendo reunião, tem muita gente que escandaliza com isso, que acha que é muita coisa, né? Mas nós estamos fazendo sempre reuniões com a igreja, porque todos os dias alguma coisa a igreja está aprendendo, está sendo ensinada, né? As coisas que estão sendo faladas. E de batizar, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus mandou. Agora pega, por exemplo, Atos 2. Atos dos Apóstolos. O que significa Atos dos Apóstolos? É o comportamento dos apóstolos, né? Atos, o que eles fizeram, os seus atos, comportamento dos apóstolos. 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos. Então é uma condição para ser batizado. É uma condição para ser batizado. Por quê? O arrependimento. Né? Nós vamos falar daqui um pouquinho mais sobre isso. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome
de Jesus Cristo.
Pois é. Então Deus mandou, Jesus mandou de um jeito e eles fizeram de outro.
De outro jeito.
Será que eles estavam errados? Será que eles estavam errados? Não. Então, será? Não, acho que não. Então, por que que eles batizaram em nome de Jesus? Mandou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, né? E aí, o que que vocês acham? Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos, logo no comecinho da vida dos apóstolos, da vida da igreja, sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo. Porque tinha morrido e ressuscitado. Ele já tinha subido aos céus. E eles estavam na terra, os apóstolos, sem a presença dele, de Jesus. E eles começaram, os seus atos, começaram a fazer o que ele havia mandado. Uma das coisas que ele havia mandado foi que batizasse as pessoas. Nós acabamos de ler. Se foi batizado, então, por que nós estamos sendo batizados? Cumprindo o mandamento dele. Ele mandou, que, ó, né? Ide, ensina e batiza. O que que a gente faz questão de ensinar? Para depois nós estamos ensinando. Se vocês não quiserem aprender, é problema de quem?
De
nós. Né? Mas nós fazemos questão de ensinar. Ele falou, ide, ensina, batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí muita gente vem e batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizendo que Jesus ensinou, mandou que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o apóstolo, os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizaram em nome
de Jesus.
De Jesus. Será por quê? Que apóstolo, desobediente. Né? Por que será? Muito simples. Porque o nome do Pai. Qual é o nome do Pai?
Jesus
Cristo. E o nome do Filho?
Jesus
Cristo. E o nome do Espírito Santo?
Jesus.
Então quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
é
um só? É? Então. Não
é
não? Na verdade, Pai não é nome. Filho não é nome. Ele falou em nome do Pai. Aí os apóstolos, qual será o nome do Pai? Em nome do Filho, qual será o nome do Filho?
Jesus Cristo.
Espírito Santo é nome? Não. É nome? É título, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Mãe, não é nome. Seu nome?
Maria do Socorro.
Maria do Socorro. Né? Se você falar mãe aqui, muitas vão, mãe, muitas vão levantar a mão, porque muitas aqui são mãe. Mas cada uma tem um nome. Maria do Socorro é uma mãe. Dona
Eudaí
é outro nome. Né? Por que então os apóstolos mandaram? Por que os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aliás, em nome de Jesus Cristo. Por causa disso. Então, vocês vão sair daqui conscientes, convictos, de que é fundamental que seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque se você foi batizado em nome dos títulos, ninguém vai responsabilizar por vocês. que fala aqui para o perdão dos pecados. Pai, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque Jesus foi, ele morreu para, por causa dos nossos pecados. Se eu não aceito o que ele fez por mim, eu vou continuar com os meus pecados. Nós vamos continuar com os nossos pecados. O perdão dos nossos pecados só virá se eu aceito o sacrifício que ele fez por mim. Então nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, mostrando que nós estamos aceitando, nós estamos de acordo com o sacrifício que ele fez por nós. Amém? Eu obedeço ele porque ele, a partir daí ele vai ser o meu Senhor. Ele vai, é como se ele estivesse assumindo a sua vida. Você aceitou ele aqui nesse momento, você está aceitando o sacrifício que ele fez, né? E está dizendo, né, o Senhor é o Pai, é o meu Pai, é o meu guia, é o meu Deus, o Senhor é tudo para mim. O nome do meu Deus, o nome do meu Pai,
Jesus Cristo.
Amém? É importante demais isso. Agora, quando eles foram batizar aqui, e ouvindo eles isto, ouvindo o ensinamento, ouvindo o que estava sendo ensinado, eles foram batizados porque eles ouviram o ensinamento, ouviram a palavra, ouviram, né? E quiseram fazer parte da igreja. A partir daqui, as pessoas que iam sendo batizadas, elas iam sendo incluídas. Dali para frente, ela passava a fazer parte da igreja. Igreja, a palavra igreja, surgiu aí nessa época. A palavra igreja surgiu aí nessa época. Tinha um templo, por exemplo, tinha sinagoga, onde eles reuniam na sinagoga. A sinagoga era como se fosse hoje a gente reúne, né? Você reúne ali para assistir a missa. Você reúne ali para assistir o culto. Você reúne ali para. E assim vai. Nós temos várias reuniões. Eles reuniam na sinagoga. Jesus reunia na sinagoga. Ele fazia parte da sinagoga. Ele era um judeu que reunia sempre na sinagoga. E ele lia as escrituras. Ele lia as escrituras. As escrituras não eram essas daqui. Essa daqui, o Novo Testamento foi inserido nas escrituras a partir dele, de Jesus. As escrituras que existiam na época eram o profeta Isaías, Jeremias, os profetas, de um modo geral, Deuteronômio, Gênesis, que é o livro de Moisés. E Jesus lia isso. E ele aprendeu ali, lendo, vendo. Ele entendeu que ele era, ele, Jesus, era ele era uma pessoa diferente. Que ele era uma pessoa diferente. Ele entendeu, lendo as escrituras, que ele era uma pessoa diferente. Amém? Ele não nasceu Ele não nasceu sabendo, não. Ele aprendeu. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele foi sofrendo, passando. Sofrendo, passando pelas coisas. Ele foi aprendendo. Aprendendo a ser manso, humilde, simples. Aprendendo a crer. Aprendendo a suportar. E ele foi aprendendo, ele foi crescendo, ele foi caminhando e aprendendo. Antes dos 30 anos, Jesus não era conhecido. Ele era conhecido por aquelas pessoas que eram próximas da família de José e Maria. Ele era conhecido como filho do carpinteiro. Ele era o filho do carpinteiro. Então era uma pessoa completamente normal, igual às outras. Jesus. E na casa dele, ele buscava Deus. Ele sabia das dificuldades que tinha na casa. Quando uma pessoa estava doente, ele orava pela pessoa. Ele fez muitos milagres na casa dele, sem que ninguém tomasse conhecimento. Você já orou alguma vez para o seu filho doente?
Não.
Então, você sarou?
Sarou.
Então.
Graças a Deus.
Você já orou para o seu filho com febre? Né? Às vezes a mãe ali de noite, desesperada, né? O filho com febre, não tinha... Hoje você telefona, a farmácia já manda levar remédio, mas lá no tempo da minha mãe, era só. Era só rezar mesmo, né não, tia? Tinha que rezar mesmo. Tá? Rezava um chá e às vezes eu ficava a noite inteira acordada ali com a criança. E com certeza Deus. Não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas agora, a partir de agora, ele começa então a abrir os nossos olhos. Nós não vimos falar? Ensina. Como que você pode saber a menina da Luzia? Essa coisa mais linda. Como é que ela chama? Como é que é o nome dela mesmo, Luzia?
Ana Filipa.
Ana Filipa. Pois é. A Ana Filipa. Ela está aprendendo. Né, Ana? Ela já sabe muita coisa. Mas ela tem que aprender muito. E vai aprender de jeito, Ana? Do mesmo jeito que Jesus aprendeu. Pelas coisas que você vai sofrer uma coisa, é passar por ela. Então você vai passando e vai aprendendo. O cabelo vai ficando branco, as rugas vão chegando, o cabelo vai caindo, as rugas vão chegando. Né? O semblante da gente vai mudando. Vai murchando, né? Não é não? A gente vai. Aproveita e põe um pouquinho também. Então, a gente, pelas coisas que nós vamos passando, nós vamos aprender. Aprender. Tem uns que não aprendem. Quais são os que não aprendem? Às vezes entra para um ouvido e sai para o outro. Quais são os que não aprendem? Tem muita gente que não aprende. Por que não aprende? Por que você acha que não tem?
Porque não crê em Deus, na palavra.
Porque não acredita? Ou às vezes não concorda? Não concorda. Ele acredita, mas ele fica questionando. Então, a rebeldia é um dos maiores pecados que existe. A rebeldia. Tem pessoas rebeldes. Você pega, o que é rebeldia? Você vai lá no pasto, tem um cavalo manso, cabecinha baixa, né? Aí os meninos vêm, chutam o cavalo, tal, etc. Monta nele, monta de travessado, monta de frente para cá, monta de todo jeito no cavalo. E ele está lá. Aí põe ele para andar, ele anda. Ele é o quê? Aí a mãe fala, né? Com esse cavalo aí você pode brincar, porque ele é manso. Esse aí, coitado, ele é manso. Mas com aquele cavalo ali você não chega nem perto. Por quê?
É rebelde.
Não?
Rebelde.
Mais alto.
Rebelde.
É. Ele é rebelde. Não aceita aprender, não aceita ser ensinado. Ele acha que ele já sabe, então não tem como você ensinar uma pessoa sendo ela rebelde. O cabelo rebelde. Tem cabelo rebelde? Por que que você acha que ele é rebelde?
Ele fica bagunçado.
Você põe ele de um lado, ele não fica. Você põe ele de um jeito, ele não fica do jeito que você põe. Aí você tem que estar prendendo o bicho, tem que estar, né? Às vezes amarrando o bicho, por quê? Porque ele não para. Ele é rebelde. Tem um cabelo rebelde. E o cabelo obediente é aquele cabelo que você põe ele ali e fica. Então as pessoas rebeldes é difícil de serem ensinadas. Por causa, tá? Rebeldia. Né? O que mais nós precisamos saber sobre o batismo? Se você quer ser batizada, por quê? Você quer ser batizado, por quê? Nós só tem um homem hoje, ou dois? É o Leandro? Dois? É só dois, né? Normalmente, mulher tem mais no mundo, né?
Mas o homem é mais rebelde.
Os homens é mais rebelde. Pois é. Então vocês procuram o batismo, por quê? Nós lemos aqui que eles, Pedro falou e eles ficaram compungidos. Falou, não, eu quero ser batizado. Né, nós vemos, para o perdão dos seus pecados. É, quem tem esperança no reino de Deus, né? Quem tem esperança na salvação, quem tem esperança na vida eterna, porque às vezes a gente procura Deus só na hora da morte, na hora que está na UTI, na hora que está né? Ali a família fica preocupada com o destino daquela pessoa. E aí procura ajuda. E quer que o pai, a mãe, os entes queridos sejam salvos. Né? Mas será que ali na hora da morte? Acontece de alguém como ladrão na cruz. Dos dois ladrões, um deles conseguiu na hora da morte. Mas você vai deixar para a hora da morte? Né? Se cair um caminhão em cima de você, talvez não dê tempo. Como aconteceu com... Eu não sei qual é o estado de saúde dele hoje, mas o Schumacher caiu, bateu com a cabeça e entrou em coma. Né? E nós precisamos ter juízo. Nós temos que ter, estar em perfeito juízo. Para quê? O arrependimento. Então vocês... As escrituras aqui dizem assim que quem crê e for batizado será salvo. Entende? Quem crê e for batizado será salvo. Não é? Está escrito aonde? Olha para nós. Quem crê e for batizado será salvo. Né? Quem não... Quem crê e for batizado será salvo. Quem só for batizado. Então, o seu batismo só vai ter valor se você crer, você acreditar no que você está fazendo. Então, quem crê e for batizado.
Marcos 16, capítulo 16, versículo
15. Então, vê aí. Marcos, capítulo 16. Deve ser o último capítulo, não, ou não? Marcos 16. Versículo 15.
E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado.
Condenado a quê? Né? Condenado a quê? Porque se você não sabe o que você está ganhando com o batismo, por que você vai ser batizado? O batismo está nos livrando? Lê de novo.
E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Ensinando, ele não falou que era para ensinar? Prega o evangelho. Pregar o evangelho de maneira que você entenda. Por isso eu faço questão de ensinar. De tal maneira que você entenda. Porque Deus cobra, vai depois cobrar de mim, né? A quem muito se dá, muito exigirá. Quanto mais ele me ensina, mais ele vai exigir de mim. Você aprendeu para quê? Por que você está aprendendo? Então, faz o que eu mando. Os mandamentos de Jesus se chama mandamentos. Por quê?
Mandou.
Né? Não é? É. Se fosse pedir, se você puder, se der certo. Tal. Não, ele manda. Manda e não
pede.
Não tem onde? O ditado manda e não pede.
Manda quem pode,
né? Ide por todo mundo. Por todo mundo. Outra coisa aqui, interessante. Ide por todo mundo. Nós sabemos que tem país que não admite, tem país que não admite o evangelho, não admite o evangelho, não aceita. Por imposição, não por liberdade. Por exemplo, Os países comunistas, eles não aceitam, eles não creem em Deus e muito menos em Jesus Cristo. E não admite a liberdade não admite a liberdade de culto, a liberdade de pensamento. Porque nós acreditamos em Jesus. Os países comunistas não acreditam. Né? Mas será que não tem pessoas lá que lá no fundo às vezes sofrem porque o país não admite, mas no fundo ele é um cristão e fica ali naquele lugar ali muitas vezes sem poder sair, sem poder então no dia na volta de Cristo, quando os que estiverem na terra serão arrebatados. Se tiver um lá na China, um lá na Rússia, um lá na Venezuela, né, um lá daqui uns dias no Brasil também, né? O Brasil também está caminhando para... Né, o Brasil está caminhando para ser um desses aí. E aí, o que, que vai ser dos cristãos aqui na Terra, no nosso meio?
Sofrer muito.
Né? Vai sofrer muito. Ou vai sofrer, ou vai ter que ir embora. Ou vai ter que sumir, ou vai ter que ir para um lugar. Essa liberdade que nós temos aqui, hoje, na Venezuela, não tem mais. Não tem mais na Venezuela. Está acabando na Argentina, tá? Vai sendo a volta de Cristo, a previsão da volta de Cristo é para um mundo inteiro praticamente sem Deus. Então, achar que o Evangelho vai ser pregado para o mundo inteiro e vai ter todo mundo ser cristão, isso não vai acontecer. O Evangelho está sendo realmente pregado para todo mundo através da internet e tal, de alguma forma está chegando para todo lado, tem já chegado para todo lado, só que as pessoas não querem. Amém? E se nós aqui não aproveitarmos agora a liberdade que você tem para pegar uma Bíblia, ler as Escrituras, fazer a sua oração, ir nas reuniões. Se você não aproveitar agora, eu temo que daqui um pouco você não tenha mais essa oportunidade. Então, por que que nós estamos sendo batizados? Por que que vocês querem ser batizados? Por quê? Tem que ter um motivo, tem? Em Atos capítulo 2, aliás, capítulo 8, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Versículo 35. Vamos ler. Eu gostaria que alguém lesse para mim, o Erickson, é bom para ler ali. É, o versículo 8, 26. Vamos ver, para você ver um acontecimento que houve nos dias ali depois da ressurreição de Cristo. Vamos lá? 8, 26.
E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém, para adoração.
Então, lê esses três primeiros. É interessante a gente ler e aprender, ler e pensar. Que às vezes a gente pensa assim, que é só os ignorantes, só os pobres, só os humildes é que querem Deus. Não, tem pessoas cultas, inteligentes, mas que têm fé, que acreditam. Não é, o evangelho não é só para os ignorantes, não. É principalmente para os pobres, principalmente. Por quê? Porque Deus tem muita dó, muita pena, porque dos pobres. Sempre ele falou que ia existir pobre no mundo. Sempre ia existir pobre. E sempre tem, né? Pobre é uma coisa que não falta, né? Não é não? Não tem pobre na perto da sua casa lá?
Tem.
Tem, né? Pois é. Pobre é uma coisa que, né, não acaba. Não é não, filho? E ele falou, olha, principalmente os pobres. Porque o pobre, ele já é sofrido de natureza. E Deus tem muita misericórdia, tem dó, ele tem pena.
Verdade.
Das pessoas que lutam com dificuldade, das pessoas que vivem com dificuldade, que consegue, às vezes, né, superando através do sofrimento, para poder arrumar suas vidas. Então, vocês vão observar, não sei se vai dar tempo da gente estar falando tudo, mas que uma coisa fundamental na vida do cristão é ajudar uns aos outros. É colaborar uns com os outros. É fundamental que entre os cristãos exista a fraternidade, exista o amor com que Deus nos amou, que é a misericórdia, a caridade, dó, pena. Né? Eu, sinceramente, me preocupo muito com isso. Eu gosto muito de ver as pessoas ficarem felizes, satisfeitas. Gosto muito de ver as pessoas ser bem-sucedidas. Eu não me preocupo muito comigo, não. Mas, naturalmente, a gente dá e dá-se-vos-á. Você, naturalmente, se dá bem quando você tem misericórdia dos pobres. Quando você quer ajudar sempre os pobres. Continua lendo?
Regressar.
Aí você vê, lê o 27 de novo. Você vê que aqui fala, era um homem etíope. Ele ia sentado, naquele tempo não tinha carro, ele estava na carruagem, sentado atrás, certamente o caboclo dirigindo a carruagem lá, e o etíope, né, sentado, ali como se estivesse sentado num
limousine,
né? E ele sentado atrás ali, né, sentado, e o cara ia na carruagem. Os pobres iam ali?
Não.
Não. Pobre a pé.
A pé.
A pé, a maioria era a pé. E a pé. E ele, os ricos andavam de carruagem. Né? Hoje o rico não anda mais de carruagem. Só se for muito rico, igual a rainha da Inglaterra, para andar de carruagem. Hoje é o contrário, né? Para você andar de carruagem, você tem que ser muito rico. A rainha da Inglaterra anda para baixo e para cima de carruagem. Né? Ela não quer morrer mesmo. Né? Então vamos lá, filho.
Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, Mordão Mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração.
Então, ele fazia igual Jesus fazia. Todos iam até Jerusalém para reunir nas sinagogas, para fazer as suas adorações. Eles eram religiosos. Eles eram religiosos e iam até Jerusalém para cumprir um ritual religioso. Eles não sabiam exatamente o que significava aquilo, mas para cumprir o mandamento da lei, eles iam e iam lá. Estamos adorando aqui, não sei bem o que, mas estamos aqui, né? Era uma pessoa rica, bem sucedida, superintendente dos tesouros da rainha dos etíopes, né? E ele regressava de Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, na carruagem, lia, ele vinha lendo, né? Ele vinha lendo. Às vezes a gente costuma muito ver, hoje em dia não, porque o pessoal já está acostumado, mas quando começou a andar de avião, assim, a gente entrava no avião, tinha medo. Então, quando entrava no avião, você via muita gente lendo, às vezes a Bíblia, lendo o negócio, né? Mas hoje eles não estão nem lendo mais a Bíblia lá dentro do avião, porque já perdeu o medo de... Né? Mas quando começou, você para ir no avião, primeiras mulheres para poder ir para o avião, ficava uma semana arrumando o cabelo e tal, né? Botava bota, não sei o quê. Tinha uma arrumação tão grande para poder andar de avião, né? E tinha medo. Hoje em dia ele faz de bermuda, chinelo, né? Você entra no avião, está todo mundo naquele relaxo. Já acostumou. O avião não cai mesmo. Só de vez em quando. Aí quando cai um, aí dá aquele susto, né? Continuando aí, Elisson.
Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado?
Então, foi uma história, uma situação que levou o eunuco a ser
batizado.
Jesus já tinha ressuscitado, já tinha sido levado ao céu, etc. Então. E a igreja estava em plena atividade, a igreja, que é o povo de Deus. A palavra igreja depois passou a ser conhecida como sendo o templo, né? O lugar. Mas na verdade a igreja não é o lugar. A igreja é que reúne ali naquele lugar. Então hoje, por exemplo, a igreja, nós estamos aqui reunidos aqui, na casa da Suzy, a igreja está aqui, reunida. Dona Maria, Socorro. Está aqui, né, dona Maria? Nós estamos reunidos aqui na casa da Suzy. A igreja estava reunida na casa da Suzy. E para quê? Para realizar um batismo, etc. Tal. Né? O eunuco, essa pessoa, ele fazia, ele ia em Jerusalém, vinha, ia em Jerusalém, vinha. E ele lia as escrituras. Só que ele não entendia. Como muitas vezes nós lemos as escrituras e não entendemos, não sabemos o que está falando aqui. Principalmente provérbios, salmos, o Velho Testamento, a gente lê, não entende do que está se referindo. O Apocalipse. Mas Filipe sabia. Lucila, por que Filipe sabia?
Porque ele aprendeu.
Aprendeu, não tem que ficar demorando para responder. Porque ele aprendeu, nós não acabamos de falar aqui no começo. Nós não falamos aqui no começo que Jesus falou, vai e ensina. Você responde porque você aprendeu aí. Ninguém nasce
sabendo.
A igreja sabe alguma coisa porque ela aprendeu. Qual foi a primeira pessoa? A luz veio ao mundo. A primeira pessoa que clareou, que iluminou, a primeira pessoa a saber das coisas, a entender as escrituras, quem foi?
Jesus.
Por quê?
Ele aprendeu.
Ele aprendeu? Pelo que ele foi, ele lia, ele foi lendo e foi aprendendo. Ele foi lendo e foi aprendendo. Eu já falei muitas vezes, vou falar mais uma. Eu estou aprendendo, mas eu sei mais um pouquinho do que vocês. Não sei? E eu estou aprendendo. Então, eu estou aprendendo, estou aqui entendendo, né? Pelas coisas que eu tenho passado, pelo que eu vou passando, pelo que vai acontecendo, eu vou aprendendo. E aprendo também com Filipe, com Paulo. Eu faço questão de saber o que estava na cabeça dele, o que ele estava pensando, o que estava querendo dizer aqui. A carta que Paulo escreveu, ela foi escrita para os coríntios, mas a hora que eu leio, é como se ela tivesse sido escrita para mim também. Aí eu quero saber o que é a carta. Quando chega uma carta para você, você lê a carta uma vez, não entendeu. Você lê a carta outra vez, até você entender o que aquela carta está querendo, não é não? Ah, eu estou te propondo um casamento. E você não entendeu. Recebeu uma carta de um admirador propondo um casamento. E você jogou o casamento fora porque
não entendeu.
Não entendeu. Que ali na carta estava o pedido de casamento. O que você acha, Luciano?
Estou falando, hoje já não existe mais esses galanteios.
Pois é. Pois é.
O povo não sabe mais.
Não, era emocionante demais quando você recebia uma carta, né, Luciano? Era muito emocionante você receber uma carta. Você não é do tempo da carta, não, né, Leandro?
Não.
Não? E a esposa era do tempo da carta? A mulher é mais romântica, né, mais sentimental. Ah, ela.
Você vai escrever uma carta.
É uma emoção,
não? Então tá bom, faz a carta.
E aí? Então a gente aprende pelas coisas que a gente passa, pelo que a gente está vendo e está aprendendo. O eunuco, ele estava lendo o profeta Isaías no capítulo Isaías 53, versículo 7. Ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava lá dentro lendo esse aqui. Isaías 57. Versículo 7. O que está escrito aí, Érico?
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
Então ele estava lendo isso aqui. Ele foi oprimido. Ele quem? Ele quem? Quando o eunuco estava lendo, eu não sabia que esse ele aqui estava se referindo, olha, o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já estava mostrando que ele ia acontecer isso com ele. Então, quando aconteceu, as pessoas vendo aquilo falou: ah, esse não é o que o profeta Isaías falou. Ele foi oprimido. Jesus foi oprimido. Às vezes nós não aceitamos ser oprimidos. Às vezes nós rebelamos, ficamos bravos com as pessoas que nos oprimem, ou não? Não ficamos? Muito. Quem que é bom para oprimir os outros? Quem que são as pessoas que são boas para oprimir os outros?
Na própria casa.
Hã?
Na própria casa.
Quanto mais liberdade você tem, mais fácil fica para você oprimir a pessoa. Né? Quem mais assim oprime muita gente? Patroa, patrão, gosta de oprimir a gente, não gosta? Quem mais? Gosta
nessa
de oprimir.
Hora, como fazer para não ficar oprimido?
Como?
Nesse momento aí, como fazer para a gente não se sentir oprimido?
Para não ficar oprimido?
Para a gente não ficar rebelde.
Para não ficar rebelde. Aí, ó. Ele foi oprimido. Ele foi oprimido. Né? Ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. É assim que a gente... Porque se você abrir a boca, o que, que vai acontecer? Se você estava oprimido, você vai ficar mais oprimido ainda. Por quê? Você vai discutir com o patrão, você vai discutir com a patroa, você vai discutir lá no quartel. Eu fiquei 30 e tantos anos no quartel, eu aprendi muito a obedecer, a ouvir e não ficar oprimido. E não ficar oprimido. Porque quanto mais você reage, mais oprimido você fica. Por isso que Jesus ensina assim: se alguém te ferir numa face, vira outra. Para quê? Para você sofrer menos. Porque você levou um tapa no rosto, achou ruim, aí levou mais dois. Poderia até ficar satisfeito com um. Né, filho? Achou ruim, levou mais dois. Aí? Então ele tinha razão, Jesus tinha razão. Então ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Então, é isso. Para que discutir? Para que ser rebelde? Para que achar ruim? Não acha ruim, não. Amém? Quanto mais humilde você for, menor. Como um cordeiro como? Cabeça baixa. O cordeiro, ele anda de cabeça baixa. O cabrito, ele anda de, com a cabeça para cima. O cordeiro anda de cabeça baixa. Aí, as pessoas vêm, pega a ovelhinha, cabecinha baixa, bé, né? Ela ali, ela pega e tosa, tira a lã todinha, deixa aquela só na pele, coitada. Deixa a bichinha só na pele. Aí ela vai ter que viver um punhado de dias para poder recuperar a lã de novo. Quando a lã está bonita, que ela está bem redondinha e tal, eles vêm de novo. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Você pega o cordeiro, ele pensa que você está levando ele para o pasto, levando ele para passear, está levando ele para o matadouro. E como a ovelha muda, calada, perante os seus tosqueadores, eu esqueço o nome da irmã, como é que é?
Fernanda.
Então, Fernanda, é aqui, é uma parábola para você entender hoje que muitas vezes o tosqueador é o marido. Muitas vezes o tosqueador pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o patrão, pode ser o vizinho, pode ser. E assim vai indo. Né? A ovelha é você. Quanto mais ovelha nós formos, melhor. Jesus disse, né? Manso e humilde. Quanto mais manso, mais simples, mais humilde, melhor para nós. Amém? Não abrir a boca. Eu vou dizer uma coisa séria. Sim, sim. Não, não. É. Você está com fome? Sim. Você for explicar por que você está com fome, então já
virou outra coisa.
Já virou outra coisa. Você está com fome? Sim. Você está com fome? Não. Né? Quanto menos a gente falar, melhor. Eu não gosto. Assim, a gente não pode dar testemunho da gente mesmo, mas eu falo muito aqui agora, com o livro, tentando ensinar, tá? Eu falo muito. Mas você pode perceber que eu não sou de falar muito. Sozinho. Eu não sou de falar muito. As pessoas é que me obrigam a falar. Às vezes reúne em volta assim, ó, eu doido para poder ouvir alguma coisa. Eu queria ouvir vocês. Mas vocês não falam. Mas eu gostaria de ouvir. Quem me vê falando aqui, pensa que eu gosto de falar. Eu não gosto de falar. A Mils reclama muito de mim. Né? Ela fala que às vezes vai conversar com o vizinho, porque comigo ela não, é difícil para conversar. Por quê? Porque se eu não tenho muita coisa para falar, eu vou falar o quê? Né? Por exemplo, eu não tenho rede social, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Instagram, né? Tem mais?
Facebook,
o que mais? TikTok. Pois é. Isso, eu não tenho essas coisas. Quem tem, toda hora está recebendo. Tá lá, um recebe e manda, né? Quem tem, está sempre ocupado. A cabeça dele está sempre ocupada. TikTok, né? Agora, quem não tem? Deita e dorme. Não, filho? Eu gosto muito de esporte. Sempre gostei de esporte. Mas é uma coisa também que esquenta a cabeça às vezes. Porque você quer que o seu time ganhe todos, nem sempre vai ganhar. Né? Você quer que o jogador seu ele seja bom, nem sempre ele é bom, vai passar raiva em você. Melhor então é não torcer. Né? Então, ele estava lendo Isaías e não entendia o que estava sendo dito. E veio o Felipe, explicou para ele que essa ovelha que Isaías estava falando foi oprimido, não abriu a sua boca, estava se referindo a Jesus. Aí ele continua lendo aí, o Erickson.
Da opressão e do juízo foi tirado.
Não, lê agora no Atos 8. Então Felipe, 8:35.
Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus.
Isso. Começou a anunciar, Jesus. Apresentar Jesus. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando a vocês Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo?
Deus.
É o Pai,
o
Filho de Deus e o Espírito Santo. É a mesma pessoa, com título diferente. O Leandro é pai, marido,
filho,
cidadão,
patrão.
Aí. E ele tem vários títulos, mas a pessoa do Leandro é a mesma. Amoroso, não é meu amoroso, filho? Então. Carinhoso. Aí. Pronto, mas é a mesma pessoa. Tem vários títulos. Então nós estamos apresentando a vocês o seu Deus. Humilde, ovelha, foi ovelha, é simples, continua sendo, ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. O dia que você for encontrar com ele, você vai encontrar com uma pessoa soberba, ou você vai encontrar com aquela pessoa
carinhosa,
simples, humilde. É o mesmo. Amém? Poderoso. Mandava o morto levantar e o morto levantava. Curava os enfermos, expulsava os demônios, mas era a pessoa certa. Né? Quanto mais orgulho, mais vaidade, quanto mais soberba nós tivermos, vale para esse mundo. Tem pessoas hoje, quanto mais ruim, mais opressor, quanto mais violento, né, mais o povo quer. O povo gosta de sofrer, né? Amém. E aí Filipe foi, anunciou, apresentou a Jesus, e o eunuco falou, e agora? E disse Felipe, é lícito, disse assim, 36. E indo eles caminhando, chegaram a algum lugar ali onde tinha água, ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O que que impede que eu seja batizado? A água aqui, ó. Então, o que que impede que eu seja batizado? Ali está, nós vamos ali, tem uma piscina. O que que pode impedir que vocês sejam batizados? Nós estamos apresentando Jesus para vocês, vocês estão concordando, aceitaram. O que que pode impedir de vocês serem batizados, se tem a água? Só se você dizer, não, eu não fui convencido. Eu não fui convencido. Eu ainda não quero. Eu não entendi direito. Eu não estou convencido. Que ele seja o meu Senhor, que ele seja o meu Deus, que essa pessoa que você está apresentando, está falando dela, eu não estou convencido que ela seja o meu Senhor. Mas não foi o caso do eunuco. O eunuco ficou satisfeito com o que Filipe falou. E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Nós não vamos explicar aqui agora, mas depois, ao longo do caminho, vocês vão entender muitas outras coisas. Você poderia perguntar, mas ele é o Filho de Deus? E Deus? Se ele é o Filho de Deus, como que ele pode ser Deus? Se ele é o Filho de Deus. Né? Vocês não perguntaram, ainda bem que vocês não perguntaram. Então, nós não vamos responder. Não é isso? Amém? Você crê que Jesus é o Filho de Deus?
Amém.
Tira a máscara, filha, e explica para mim por que que ele é o Filho de Deus.
Uai, eu acredito que ele é o Filho de Deus, né? Ah. Eu estou tão ouvindo.
Ótimo. Vitória, por que que ele, Jesus, é o Filho de Deus, então? Mas Vitória tem razão, não tem nem 10 anos que ela está. Não, meu nome é Vitória. Não tem 10 anos, não tem? Tem quantos anos? 5 anos, né? Mas já casou, tá? Né? Ana Filipa, por que que ele é o Filho de Deus? Sabe, não lembra? Por que que ela é o Filho de Deus, Leandro? Por que que ele é o Filho de Deus? Por que que Jesus é o Filho de Deus? Está aqui assim, ó. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que que ele é o Filho de Deus, filho? Sabe também? Sabe, filho? Sabe, filho?
É porque ele veio na terra e foi santo?
Vou explicar para vocês por que que ele é o Filho de Deus. Você sabe, Alice?
É o Pai de
todas
as coisas,
né? Não.
Eu acho que até escrito também, né? Que o Deus não trouxe o Filho da terra para o nosso pecado. Eu creio por isso. Porque
está
escrito,
o
meu
que eu li. Então vamos lá. Para você saber que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Fernanda, você sabe, Fernanda, por que que Jesus é o Filho de Deus?
Não.
Então vamos lá, vamos aprender. Vamos aprender, que é importante isso aqui. Já são 6:30, mas só mais um pouquinho aqui, a gente vai pelo menos aprender isso aqui. Por que que Jesus é o Filho de Deus? Né? Vitória, você nasceu Porque a sua mãe e o seu pai quiseram, se encontraram, e os dois, né, cheios do Espírito Santo, ou não? Né? E os dois se encontraram, e a vontade da carne se acendeu em cada um deles, e aí você nasceu. Amém? Então, você é filha do seu pai, da sua mãe, você é filha do homem. Filha do homem, e não filha de Deus. Você também. Foi? Sua mãe e seu pai se invertiram um contra o outro e acabou dando no que deu. Aí nasceu você. Você foi concebida por um ato sexual. Por um ato sexual. A vontade de um e do outro. A vontade da carne. A vontade da carne. Total vontade da carne. Jesus, Maria, Maria não conhecia o homem, Maria não teve nenhum contato com o homem, e de repente estava grávida. Maria foi a mãe e o pai. Por isso que Jesus é o Filho de Deus. Porque Maria, Jesus não nasceu pela vontade da carne. Jesus não nasceu pela vontade do homem. Não pela vontade do nosso pensamento. Nós vamos aqui fazer, nós vamos aqui, e do nosso ato vai nascer Jesus, não. Jesus, o Espírito de Deus, veio sobre Maria, está escrito tudo isso aí. É porque a Vitória não gosta de onde ler. Mas aí, senão ela já sabia. Estava lá. E o anjo apareceu a Maria e fala para ela: você vai dar à luz um filho, você vai botar o nome dele de Jesus. Não tem essa.
Acho que é Lucas 1.
E você vai botar o nome dele de Jesus. Aí Maria ficou assustada e falou: mas como se dará isso se eu não conheço o homem, se eu não tenho relacionamento com o homem? Ela era noiva de José. Ela, naquele tempo, era desposada, era separada. Quer dizer, ali, eu não tinha essa anarquia que a gente tem hoje, não. É, a Maria ficava lá e José ficava cá, né? E eles se ouviam um ao outro, conversavam, etc. tal, mas era distante. E Maria recebeu essa visita. Maria, uma mulher de Deus, que realmente foi escolhida, né? E Maria era prima de Isabel, tudo era da família, todos eles eram da mesma família, eles eram judeus.
Lucas 1, 32.
O pai de, de
João Batista,
João Batista, que era o marido de
Isabel.
A Isabel era prima de Maria. Isabel era casada com
Zacarias,
profeta Zacarias. E aí Maria recebe a visita do anjo, o anjo fala para ela: você vai dar à luz um filho. E ela: como se dará isso, eu não sei e tal, essa... virá sobre você o Espírito Santo e etc, etc. E aí falou para ela: olha, a sua prima Isabel, também, que é estéril, desculpa, sua prima Isabel, que é estéril, já está no terceiro mês. E aí Maria, o anjo desapareceu, Maria falou: meu Deus, e agora? Será que eu vou ficar grávida mesmo? Será que eu vou ter esse filho mesmo? Como é que vai ser isso? E será que a minha prima Isabel, que é estéril, será que ela está grávida? Aí o que que Maria fez? Ela, como ela acreditou na visita do anjo, ela imediatamente ela foi lá na cidade onde morava Isabel. E era no pé. Foi lá onde morava Isabel para saber: Isabel, e aí? Eu recebi uma visita do anjo e ele falou para mim que você está grávida. Você está mesmo, Isabel? Né? Quando Maria chegou, Isabel recebeu Maria, antes de qualquer conversa, o filho que estava no ventre de Isabel pulou de alegria lá dentro do ventre, com seis meses, que Jesus é... João Batista é mais velho, né? João Batista é mais velho, 3 meses.
Seis meses.
Aí ele pulou lá de alegria, lá dentro do vento. E ela, Maria, foi quando ela deu... houve aquela...
Saudação
de uma para a outra. É Lucas?
Lucas 1, 39. Então 31, 32.
Lucas...
1,31, começa no
1,31. Pois é. Eu li isso aqui, eu acho bom demais. Vitória, eu leio isso aqui, acho gostoso, acho bom ler. Você não acha, não? Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. 39. E entrou em casa de Zacarias, versículos 39 e 40. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Né? Aí fizeram
a Ave Maria.
Né? Você reza a Ave Maria desde pequenininha e não sabia disso. Né? E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Quem era o Senhor de Isabel?
Jesus.
Não. Jesus não tinha nem nascido. Quem era o Senhor de Isabel?
Deus.
Hã? Jesus não tinha nem nascido. Quem era o Senhor de Isabel?
Deus.
Vamos ler de novo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Não, Isabel, Isabel não conhecia Jesus. Jesus não tinha nascido. O Senhor de Isabel era Deus.
Era Deus, mas aí no caso ficou sendo Jesus, que é a mãe de Jesus.
Pois é.
Deus, Jesus, Deus. É a mesma,
né? Mas aí é pra, exatamente para você entender que Maria seria a mãe de quem?
Do
Senhor. Maria seria a mãe do Senhor. E que Jesus Cristo seria o Senhor. Para hoje, tudo bem a gente falar, né? Hoje nós estamos sabendo. Maria seria a mãe do Senhor. Quem é o Senhor?
Deus.
Quem é Deus?
Jesus.
Quem é Jesus? Deus. Agora nós estamos sabendo. Agora nós estamos sabendo. Mas
naquele dia ele não sabia.
Não sabia? Só Maria sabia que o nome dele ia ser Jesus.
Ele falou pra ela.
Então, o Filho de Deus, porque ele não foi filho
do homem,
não nasceu pela vontade da carne, nasceu pela vontade de Deus. Ele não teve o pecado de origem. Nós já nascemos em pecado, porque nós somos concebidos em pecado. Aí, mais na frente, Fernando.
José também tem uma parte que fica revoltado, né?
É. Deus, mais na frente, em João capítulo 1, Deus vai dizer: agora Deus está nos dando poder para nós
tornarmos
filhos de Deus. Olha aí. Então, é uma coisa importante para você falar, mostrar para os outros: a gente não nasce
filho de Deus.
Nasce filho de Deus?
Não.
Nós nascemos filhos da carne. Nós somos concebidos em pecado. Né? Não é isso? Ninguém, quando vai para a lua de mel, vai, nós vamos orar e tal, né? Não. Quando vai orar, o filho já está concebido, né? Então, nós somos concebidos em pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus, não nasceu pela vontade da carne. Maria não conhecia homem nenhum. E outra coisa importante você saber: José respeitou Maria. José, no começo, Maria falou para ele: ó, eu estou grávida, mas eu não conheci o homem. Aí José falou: aí agora ela ficou doida. Né? Mas ela falou para ele: se você quiser me largar, se você quiser fazer, você faz, mas eu estou grávida e eu não conheci o homem nenhum. O anjo explicou para ele. Me falou, e eu, quando eu vi Isabel, naquele momento eu fiquei grávida. Naquele momento ali ela ficou grávida. Porque ela creu. Foi o anjo fala, né? Bendito você porque você creu. Ela creu. Por isso é que ela foi lá atrás de Isabel. Ela acreditou. E Jesus nasce. Por isso que ele é filho da Virgem Maria. Ele é filho da Virgem Maria. Maria, José, foi advertido por Deus num sonho, quando Deus falou para ele: recebe Maria como a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela ficou grávida, deu à luz o filho ainda ainda
virgem.
Só depois ela teve outros filhos. Ela, só depois que José, depois que ela deu à luz, foi que José pôde conhecer a sua esposa. Então vamos tirar o chapéu para José também. Amém? Vamos tirar o chapéu para José. Não se faz José como antigamente.
Não tem mais. Não existe.
Amém.
Está escrito que não conheceu a sua esposa.
Está escrito. Tudo que eu falo está escrito. Tudo que eu falo, eu faço questão de falar que está escrito. Às vezes não dá tempo de mostrar, mas você está escrito. Então, apresentado Jesus para vocês. Vocês creram. A água está ali. O que que impede? Só se não tiver quem batiza. Nós estamos aqui para fazer isso. Batizar vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós já sabemos o nome do Pai. O nome do Filho. E o nome do Espírito Santo. Jesus Cristo. Amém? É o nome do nosso Pai. Do nosso Deus. Do Espírito Santo. Quando eu me converti na primeira oração que eu fiz, eu não sabia o nome do Pai, não sabia o nome do Filho, não sabia o nome do Espírito Santo. O que que eu falei? Divino Espírito Santo. E ele me ouviu. Eu não sabia. Eu falei Divino Espírito Santo. E ele me ouviu. A partir daí eu fui descobrir que eu estava invocando, era o Filho de Deus. Amém? Vamos lá? Vamos orar um pouquinho? Amém. Jesus, não é bom falar de Deus? É bom, né? Se tivesse muita gente com vontade de falar, profetizar, falar a palavra de Deus, eu acho que o mundo seria um pouco diferente. Nós teríamos mais ovelhas do que cabrito. E hoje tem muito mais cabrito, né, Lúcia? Amém, Senhor Jesus. Pai nosso. Olha isso. Eu falo Jesus, falo Pai, Espírito Santo. Mas eu estou me referindo a uma pessoa só. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. O Senhor é a nossa salvação, nosso Salvador, nosso guia. O Senhor é a nossa força, nosso Deus. Nós estamos aqui, Jesus, agora dispostos a caminharmos para o batismo desses irmãos. Eles ouviram e creram. Nós falamos do Senhor. Apresentamos a ele o Senhor, a eles o Senhor, o nosso Deus. E eles creram e receberam o Senhor. E estão dispostos a darem ao Senhor as suas vidas, estão dispostos a sepultar ali nas águas seu passado. Dispostos a viver uma vida nova. Eles desejam sair ali das águas, já começando uma outra vida, um outro caminho. Agora com Deus. Agora, conscientes que tudo em nossas vidas tem sentido com Deus.
Amém.
Tudo em nossas vidas, nada será por acaso em nossas vidas. Com Deus. O Senhor é a nossa esperança, Jesus. Nós, a partir de desse momento, nós passamos a esperar o Senhor, ansiosos por sua volta, por sua vinda. Estaremos, Senhor Deus, ansiosos por tê-lo de volta. Vem, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Então vamos lá. Amém.
Deus abençoe vocês.
Tem ouvido alguém falar mais do que eu? Não, tem, né? Tem no meu.
A minha também não foi.
Deixa lá.